Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Era pela volta das 8 horas. Natudinha entrava e saía, andando de um lado para outro, na labutação do costume. Não por necessidade, que só por gênio, vivia ela nessa contínua lida desde que amanhecia até o escurecer. Tinha essa mulherzinha baixa, rótula tal prurido na pele que não podia estar um momento sossegada. Por força que se havia de ocupar com alguma coisa, e para que lhe rendesse a tarefa, muitas vezes desfazia o que já estava pronto, a fim de ter o gosto de arranjar de novo. Nunca sentia-se tão feliz e contente como nos dias em que a apoquentavam de trabalho. Correr daqui para ali, revolver os cantos da casa, abrir e fechar portas, acudir da varanda à cozinha, e dar vazão a tudo, nisso consistia o seu maior prazer neste mundo. Quem a visse naquela dobadura da manhã à noite, ficaria admirado do seu ar lépido e agudo, pois de certo não se pôde esperar semelhante volubilidade naquele corpo rechonchudo, com suas perninhas curtas e socadas. Achava-se então Natudinha em uma de suas boas vezes. O São João estava à porta e ela, que tinha, e com muita razão, o seu garbo de doceira afamada, por costume antigo se pusera na obrigação de mandar, em dias de festa tamivos feitos por suas mãos, no que estava o chiste, as pessoas de amizade, cujo rol começava necessariamente pelo compadre Luiz Galvão, padrinho de Miguel. Por isso já de véspera andava ela às voltas com o alguidar e o forno. Sentada na varanda sobre uma esteira e rodeada de todos os petrechos, estava muito atarefada em amassar ovos e amassar fubá mimoso para fazer as broas saborosas e os bolos de milho que ninguém preparava como ela. Ajudava neste mister a Fausta, preta de meia-idade. Eram essa escrava e a casinha. Os restos da abastança de que outrora gozara em vida de seu finado marido, Eugênio de Figueiredo, companheiro e amigo de Luiz Galvão. Mas colheitas e juros enormes tinham consumido os modestos haveres. Quando estava Natudinha mais embebida em fazer um passarinho de biscoito, de repente lhe o arrebataram sutilmente da mão, e uma voz brejeira que arremedava tanto quanto podia o abocanhar de um sãozinho gritou. Voltou-se a rechonchuda mulherzinha e ia debulhando-os a risada gostosa, porque adivinhava o autor da travessura, que não era outra senão a ardilosa da Berta, em quem ela achava uma graça imensa. Não fazia a menina um trejeito, nem dizia uma facécia, que a viúva não se desfizesse em gargalhadas. Era a efusão de sua ternura pela pequena. O coração de Inhato tinha sorte para exprimir o amor dos vocábulos, o riso. Ou então o choro nos dias de tristeza e luto. Aina! Minha! Já se viu que ladroninha? Dizia entretanto Berta, beijando do biquinho da rola de biscoito, e acrescentou voltando-se para a viúva. Quer como voa? Começou então a traquinas a fazer voar o biscoito, no meio das cachinadas de Natudinha, que de tanto se estorcer, afinal arrebentou o cós da saia. Cansa Berta, ou antes aborrecida daquele brinco infantil, e curado o fofrouxo de riso da viúva, levantou-se esta para o almoço, que já estava posto à mesa e frio de esperar. Que mãezinha má, tornou Berta com faceirice. Fez tantos biscoitos e não me guardou um só. Pois então, não me deixaram sozinha. Cuidei que não voltavam mais hoje, e o almoço esfriando. Bem bom, não queima a gente, o outro. Perguntou a rir a viúva, por onde anda? Quem sabe se perdeu-se. Coitadinho do Miguel. Ai, que já não posso. Que alma, você aposto que foi ver a Zana. Que tem, hein? Eu fico mesmo tão assustada quando Inhá vai para aquelas bandas. Não é graça, não. Tendo que o tu me bepe. Ele que se meta em bulir comigo e verá. Olhe, mãezinha, eu agarro pelas orelhas, assim, e meto-lhe um citipozinho zazaz. E que ele vai por aí gritando, ui. Nova gargalhada de Natudinha, que já vê assentada num banco junto à mesa, foi obrigada a erguer-se para apertar as ilhargas, temendo estalassem com as ilhargas, que lhe fazia zia dar o frouxo do riso. A esse tempo chegara aberta a porta e chamou o Brás, que se deixara ficar no meio do quintal, a alguns passos da casa, com os olhos fitos no lugar onde sumira-se o vulto da menina quem ele acompanhava. Depois que Berta, com seu desvelo e afago desvio por burlentos cirmos da convulsão em que se estorcia o rapaz, e foi-se a crise acalmando, procurou ela adormecê-lo, cerrando-lhe docemente as pálpebras. Da posição em que estava junto à tapera da Zana, descobria-se uma volvolta da senda tortuosa que enredava-se pelas faldas ensombradas de um serrote. Desde algum tempo seus olhos voltaltavam-se espaços naquela direção, e agora, a miúde com certa impaciência. Vendo o rapaz quase adormecido, repousou-lhe a cabeça em uma leiva de grama e adiantou-se pelo trilho além, parando às vezes para depois continuar. Havia andado já grande extensão, quando reparou que fazia-se tarde, malograda sua esperança retrocedeu ao lugar onde tinha deixado o Brás. Este, porém, já ali não estava, apenas se afastara a menina que ele abrira os olhos, e agachado lhe seguira sorrateiramente e de longe os passos. Quando viu o rumo que ela tomava, um movimento de ira escapou ao mostrengo, que atirou ao vento os murros das punhadas convulsas, arquejando de raiva. Rastejou então como um reptil por meio da relvagem e sumiu-se nas entranhas da terra. Metera-se ele em uma espécime de foi resmente e praticado em um barranco atufado de junças e a cuja borda passava o trilho. Aí cavava o chão com as unhas aduncas e como tomado de um frenese, até que percebeu, por uma repercussão da cova, o passo de Berk voltava. Vendo com as mãos cheias de terra e a roupa suja de arrastar-se pelo chão, a menina o ralhou brandamente e conduziu à casa onde acabava de chegar. Venha, moça, disse Berta da porta. Não quero estar em resposta do menino, deu ele com sua fala particular, que era uma rouca explosão da voz, despedida em ásperas e bruscas articulações, como o rugido de um animal ou a blateração de um surdo mudo. A quem não estivesse muito habituado com essa pronúncia desabrida e selvagem, seria impossível discernir de pronto os vocábulos pela velocidade com que eram arremessadas as sílabas incisas e truncadas. Aproximara-se em atudinha com a curiosidade de ver a quem falava Berta, e como reconhecesse o menino, escapou-lhe um gesto de visível repugnância. Mas um olhar da menina bastou para apagar essa repulsa e convertê-la em agasalho. Ande, Brás, disse a viúva com afabilidade. Tome uma coisa que lhe guardei. Desta vez nem se deu o rapaz ao trabalho de responder com a voz. Fez uma careta malha atudinha e voltou-lhe as costas.
Brás!
Nesse monossílabo proferido por Berta, com sua voz sempre doce e melodiosa, percebia-se uma vibração íntima que destoava no meio daquela harmonia. Era como o brandimento da corda que estalava, ou como o áspero triscar do diamante no vidro. Voltou-se Brás e veio dócil e humilde, acompanhando a indicação do gesto de Berta, colocar-se em frente dela que, depois de lavar-lhe as mãos e cortar-lhe as unhas, o sentou a seu lado no banco da mesa. Aí tomou o prato que lhe serviu ela e comeu com uns modos comedidos, embora um tanto hirtos que ia copiando da moça. Ninguém diria fosse este o mesmo Lambás, e que na mesa de Galvão metia o queixo na xícara, deixava na toalha uma roda de sobejos e lambuzava a cara de sopa e manteiga. Foi rápido o almoço. Nenhum atudinha não tirava o sentido do forno onde assava um bolo de mandioca buba. Além de que de prova em prova já petiscara seus biscoitos bons. Aberta, essa comia como um passarinho aos beliscos. Antes de sair de casa pela alvorada, tomara café e de caminho trincar as roscas de goma que levava para Zana. O Brás também não tinha fome. O constrangimento em que o punha a presença da menina e a sua fascinação deviam de embotar-lhe o apetite insaciável com que de ordinário devorava quanto lhe deixassem.